O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
Carlos Martins analisa neste ensaio aquilo que considera ser o principal perigo da democracia atual. Doutorado em política comparada, o Carlos investiga a história do fascismo e de outras ideologias de extrema-direita. Este seu novo título, intitulado Os Perigos da Direita Radical, apresenta a história e analisa esta ideologia no pós-1945, não só em Portugal, mas em vários países do mundo, onde o fenómeno continua presente. Noções como nação, autoridade e populismo não escapam à lupa do Carlos, tais como os países como a França, a Itália, a Rússia, a Hungria, os Estados Unidos, Brasil, Espanha e, claro, Portugal. Mas também são analisados alguns líderes da direita radical, como Le Pen, Meloni, Trump ou Bolsonaro. Vemos então que quase 80 anos depois da derrota do nazifascismo, a sombra do racismo e da xenofobia volta a pairar sobre o mundo. Vamos então compreender as razões que estão por trás deste fenómeno. Olá, Carlos.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
Obrigado por estar aqui connosco. Carlos, vamos começar com um bocadinho de história, vamos recuar um bocadinho no século XX. Tal como o Partido Nazi em 1933, muitos destes partidos, de quais tu falas no livro, graças também à conivência, sejamos francos, dos meios mediáticos, dos órgãos de comunicação social, banalizaram a xenofobia, o discurso do ódio, e mesmo assim são eleitos e foram eleitos e continuaram a ser eleitos em eleições democráticas. Consegues explicar estes constantes tiros nos pés que a própria democracia se auto-inflige, no fundo?
Eu sei que é uma pergunta muito difícil e, aliás, eu no meu livro não me dedico tanto à questão de explicar a ascensão, embora também aborde, assim, marginalmente esse assunto, mas não é o tema principal do meu livro, a explicação do porquê. Mas claro que existem toda uma série de teorias que explicam a ascensão da direita radical, que vão desde a desilusão com o funcionamento das democracias liberais, quer seja por questões culturais, ou seja, por uma oposição às políticas de multiculturalismo das democracias liberais, isto segundo algumas teorias. Outras teorias colocam o foco nas questões económicas, outras colocam-no até na percepção de uma perda de representatividade por parte da população nas democracias liberais, a ideia de que os partidos ditos tradicionais já não os representam. Isso é uma ideia que está muito forte nos setores do eleitorado que votam nestes partidos de direita radical. E há teorias, há interpretações, hipóteses que destacam esse fato. Aliás, até aos anos até se falavam nos predadores da globalização para explicar a ascensão do Trump, que não é totalmente assim, na minha opinião, não é totalmente assim, mas pronto, essa questão também lá está.
Mas a questão dos Estados Unidos, não sentiram os efeitos da Segunda Guerra muito, muito indiretamente. Mas aqui na Europa, talvez na Europa Central, na Europa de Leste, quer dizer, duas ou três gerações depois, as pessoas esqueceram a violência que está por trás deste tipo de ideologia, que é iniciada por este tipo de ideologia. As pessoas esqueceram?
Eu não sei se esqueceram, bem, em alguns casos acho que nunca se lembraram permanente, nunca se ficaram a lembrar dela. Depende de caso para caso. Mas há uma coisa que eu refiro no livro, é que esta direita radical, a maior parte dela, considera-o como diferente do fascismo. O fascismo existe hoje em dia, há organizações que são fascistas, a ideologia fascista sobrevive, há partidos que são efetivamente fascistas ou neofascistas. O caso grego, a meu ver, é o mais evidente, a Aurora Dourada, que entretanto já deu lugar a outros novos partidos, sim, que são fascistas. Mas a esmagadora maioria destes partidos não são fascistas e não são...
Achas que há uma alternativa para a Alemanha ou o Front Nacional agora, a Rassemblement Nacional, não são neofascistas?
No caso do AfD, tem alas que se aproximam um pouco mais daquilo que poderíamos chamar fascismo, tal como o Front Nacional também No início, o Front Nacional tinha uma forte componente fascista, tinha fascistas genuínos que participaram com o Pen na criação do partido, mas como um todo,
Tanto pai do
classificaria
Jean-Marie, não é?
os do Jean-Marie Le Pen, como um todo, classificaria os partidos como direita radical, cujos perigos, como explico isso no livro, a meu ver, são diferentes do fascismo propriamente dito. Embora estes partidos de direita radical, devido à, digamos, normalização pela qual passam, são parecer inofensivos para uma parte do eleitorado. Por exemplo, uma parte do eleitorado que vota na Meloni, só para dar um exemplo, ali há pouco tempo um estudo sobre isso, uma parte do eleitorado que vota na Meloni não percepciona o seu partido como especialmente radical, viu? Como um partido mainstream da direita. E embora a questão da classificação do partido da Meloni como fascista pode parecer um pouco mais complicada, porque a Meloni efetivamente tem origem, a sua carreira política tem efetivamente origem no legado fascista italiano. É um pouco mais complexo, mas em todo o caso não classificaria os
Mas vamos,
partidos.
já eu tenho uma pergunta especial para a Itália. Mas
Sim.
vamos dividir aqui a Europa, porque a Europa é pequena do ponto de vista geográfico, mas é muito diferente do ponto de vista cultural e histórico, não é? E vamos começar pela Europa de Leste. Os meus filhos, por exemplo, os meus
Sempre.
filhos são luso-lituanos, ok? Eu conheço muito bem esse antigo país, a Lituânia, que é um antigo país da União Soviética. E já há uns anos que deteto na sociedade um enorme recrudescimento do nacionalismo e até de uma certa agressividade belicosa, de um certo militarismo, se quiseres. O que acontece em toda a Europa de Leste, da Rússia, Hungria, Polónia. O que pergunto é como é que se explica que em 30 anos se tenha passado de uma ideologia que, na teoria, e apesar de todas as suas contradições, fazia apologia do humanismo e da fraternidade entre os povos e tal, para outra, que é a de hoje, que se encarniça contra os refugiados, os homossexuais, tudo aquilo que é diferente. Consegue explicar outra vez, vamos lá, uma geração, estamos a falar de 30 anos, 1990, como é que se passou de um extremo ao outro nestes países?
Por acaso, a questão geracional é importante, depende mais uma vez de caso para caso, país para país, mas já há países em que o eleitorado dos partidos de radical é relativamente jovem. E por acaso, o caso da Alemanha tem até é um caso em que isso se nota, noutros menos, noutros já tem um eleitorado mais envelhecido. Eu não consigo propriamente explicar isso, como eu referi, o meu livro não se foca, não é essa a tese essencial do meu livro, a explicação do porquê, é antes de explicar a história e as características que tornam estes partidos perigosos. Em todo o caso, julgo, se me é permitido, digamos, avançar algumas hipóteses, eu julgo que no caso da União Europeia pode também ter a ver com a, uma, em alguns casos, com uma. Desilusão das expectativas em relação à integração no, na Europa Ocidental, no, à aproximação com a Europa Ocidental,
Não
pode
em
ter
termos
havido
económicos, eles estão
também
satisfeitos com o que respondam, mas em termos socioculturais, é isso?
socioculturais também. Há países em que um eleitorado mais envelhecido, curiosamente, mesmo que tendo sido, digamos, sociabilizado, por assim dizer, na época do regime comunista, que oficialmente era uma ideologia que oficialmente falava do internacionalismo, a verdade é que esses regimes muitas vezes cultivaram um certo nacionalismo que pode ter perdurado em alguns casos, em alguns países, num eleitorado mais envelhecido. Lá está, a faixa etária dos eleitorados da direita radical varia de caso para caso. Há também a ideia da questão cultural, da oposição ao multiculturalismo que se tornou mais forte, não na Hungria. Isso é evidente, a oposição aos refugiados, ao internacionalismo europeu, que são ideias que têm ganho algum apoio em alguns setores da população, no caso da Hungria, sobretudo nas populações mais rurais, e noutros países também. E isso explica todas as coisas.
Na Polónia e na Hungria, os respectivos países, não é? O partido do Orbán e o partido Justiça, ou PiS, Justiça e qualquer coisa, não é?
Justiça,
Eles
lei e justiça,
apoiam
acho
mais
eu agora.
Assim, eles agora. Eles perderam agora as
eleições. Eles perderam agora, pois o meu livro já está desatualizado. Se bem que eu não falo muito na Polónia. Não falo, felizmente não falo muito na Polónia.
Desatualiza os ensaios políticos muito rapidamente.
Eu só falo muito brevemente na Polónia.
Mas estes partidos de direita radical ou conservadores, não sei, não sei como é que chamar, é isso que eu tenho uma pergunta já para ti.
Sim, também falo.
Eles apoiam as zonas rurais mais que as zonas urbanas, quer dizer, o baluarte do eleitoral são as zonas rurais, não é?
As zonas rurais, sim. E isso na Hungria é evidente, por exemplo. E julgo que na Polónia também, sim, que também na Polónia.
Sim, mas vamos então concretamente ao teu livro. Tu tens um capítulo em que falas da Rússia de Putin.
E que
lanças duas hipóteses, democracia e liberal. Nós às vezes quando falamos em democracia liberal pensamos imediatamente na Hungria, não é?
Sim,
ou
sim.
Conservadorismo autoritário. O que te pergunta, quais são as diferenças entre uma coisa e outra e onde é que se enquadra esta Rússia do Vladimir Putin?
Por acaso é uma pergunta interessante, porque uma coisa que eu me esforcei foi para integrar o caso de Vladimir Putin neste livro, porque Vladimir Putin, quando se fala da direita radical populista, nos livros que falam sobre isso, o Putin não costuma ser inserido como um representante da direita radical populista, porque ele, de facto, não é um populista, não é um líder que fala para as massas a dizer que fala a voz do povo. Pelo contrário, ele é bastante elitista, ele, de facto, não é um populista. Mas isso não quer dizer que ele não tenha imensas características semelhantes com outros elementos da direita radical europeia, nomeadamente com a questão da democracia e liberal do Viktor Orbán. A meu ver, a diferença entre a democracia liberal e o autoritarismo conservador, na minha opinião, porque atenção, estes são termos que são complexos e alguns até poderiam dizer que o iliberalismo e o autoritarismo conservador não são mutuamente exclusivos. Uhum. Mas da forma como eu uso os termos, a democracia liberal trata-se de um regime que ainda tem os funcionamentos democráticos, só que os ditos checks and balances da democracia são colocados em perigo, são muito restringidos. O poder judicial, a independência dos média, a capacidade da oposição se expressar, ou seja, ainda pode ser considerado uma democracia, mas muito falha. Se virmos a oposição, a democracia e a ditadura como um contínuo, e atenção, esta é uma maneira de ver, de abordar o tema, não é, há outras abordagens, mas se virmos desta forma, democracia de um extremo e autoritarismo do outro, a democracia liberal estaria alguns ali no centro. Alguns chamar-lhe autoritarismo competitivo, na linguagem da ciência política, é discutível. Às vezes autores usam diferentes termos. Ao passo que, para mim, o autoritarismo conservador já se pode dizer que é uma ditadura completa, por assim dizer. Okay. Já está mais próximo do extremo autoritário nesse tal contínuo. E, basicamente, uma das coisas que eu tento abordar é em onde é que o Putin se insere nisto. E acabo por dizer que, apesar do regime do Putin ainda manter algum aparato democrático, ou seja, não se pode dizer que é uma democracia liberal, já está, pelas suas práticas, cada vez mais próximo de um verdadeiro autoritarismo.
E este autoritarismo incrementou desde de fevereiro de 2002, não é?
Ah, sim, claro, 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 claro. E eu, digamos, refiro explicitamente que se a nossa abordagem for essa do contínuo democracia liberal, autoritarismo conservador, o Putin pode ainda não estar totalmente no autoritarismo, mas, a meu ver, está muito mais próximo do que outros líderes da direita radical. E isso deu-se também, em grande parte, ao início da invasão da Ucrânia. E para rematar, eu também refiro que o Putin, apesar de não ser um populista, não se enquadra na direita radical populista, ainda assim a sua ideologia pode ser considerada como integrante-se na direita radical mais em geral, ainda que não nas suas variantes populistas. É discutível, existem discussões sobre qual é que é a correta classificação da ideologia do Putin, mas eu faço essa argumentação e, nesse sentido, legitimo a inclusão do Putin no meu livro, mesmo que referindo sempre explicitamente que não acho que ele seja um populista. O populista da Rússia...
Vamos viajar da Rússia até àquilo que tu chamas casos clássicos. que é o caso da França e o caso da Itália.
Da Itália, sim.
Porquê que são casos clássicos? Quer dizer, o caso italiano nós pensamos logo em Mussolini, não é?
O caso clássico... A meu ver, são os casos clássicos. Peço desculpa se interrompi isso, como se falar.
Não.
Eu chamei-lhe de casos clássicos, e por acaso nem sequer expliquei isso, porque pareceu um pouco mais ou menos evidente. Chamei-lhe de casos clássicos pela importância que tiveram no desenvolvimento da direita radical. Eu incluiria mais um nos clássicos, que seria a Áustria, mas eu não abordo um capítulo. Tenho uma pequena secção sobre a Áustria, mas não tenho um capítulo só sobre a Áustria. São os países em que esta direita radical se desenvolveu ou cresceu.
Falas da Áustria, falas daquele caso dos anos 90, não é?
Sim. O como?
Esqueci o nome do político na altura.
Acho que era o Ada. Por acaso, agora deu-me uma branca, mas aquele que sim, que morreu num acidente de automóvel em 2000 e qualquer coisa assim, que foi uma figura fundamental na
nessa altura, quando ele esteve perto do poder da Áustria, a União Europeia fez uma grande pressão para que ele nunca chegasse ao poder, que já não acontece hoje, não é?
Não, hoje em dia há uma maior aceitação, é uma coisa que também falo, que é o processo de normalização da direita radical. Quando houve uma coligação entre o Partido da Direita Radical Austríaca e o governo austríaco, e o Partido de Direita Tradicional Austríaco, houve inicialmente uma forte, digamos, crítica, oposição por parte da União Europeia. Mas foi uma posição que acabou por se alterar, e não demorou assim tanto tempo quanto isso para se alterar, e hoje em dia estes partidos de direita radical estão mais normalizados. Não totalmente, falando dos casos clássicos, que eu considero os clássicos clássicos porque são importantes para o desenvolvimento da direita radical, nomeadamente com a Fronte Nacional, que é um partido fundamental, e a Itália... Há um partido pós-fascista, que é o MSI, que pode ser considerado neofascista e que acabou por dar origem, quando as alterações ideológicas dos anos 90, a vários partidos que se chamariam de pós-fascistas que estão integrados na direita radical. É devido a esta importância, centralidade que eles têm, que eu lhes chamo de clássicos. E agora esqueci-me de onde é que eu ia. Eu estava a falar sobre.
Nós estamos já a perder. Estamos muito avançados já. É muito interessante falar contigo sobre todos estes temas. E vamos falar da Le Pen, da família Le Pen, que é algo que nos interessa aqui diretamente, aqui quem vive em França, não é? Vamos falar da Le Pen e da restante extrema-direita francesa. Bem, tu há umas décadas, a força política do Front National, bem, eles estão sempre a mudar de novo, mas para mim é.
Eu também continuo a referir.
O Front National, ou União Nacional agora, era atirada para as franjas do poder político, vivia do antissemitismo. Era esta a força. O Jean-Marie Le Pen era um antissemita, não é?
Yeah.
Hoje, o Front National tornou-se uma força política central e vive da islamofobia. Substituiu o antissemitismo pela islamofobia. O que lhe dá muitos votos. Há uma grande minoria de muçulmanos aqui em França, cerca de 5 milhões. Olha, esta passagem do antissemitismo à islamofobia dá a entender que a sociedade francesa está a tornar ela própria islamofóbica e que a extrema-direita se limita a seguir com sucesso esta tendência. Estás de acordo? A extrema-direita hoje em dia, não sei se foi sempre assim, sei hoje em dia, segue as tendências sociais e mantém-se menos... agora está-me a faltar a palavra menos agarrada, vá, à ideologia inicial?
É uma pergunta interessante, porque eu, mais uma vez também abordo isso no livro, a ideia de que há várias pessoas que defendem que a direita radical, atenção, quando eu refiro direita radical não estou a referir-me à extrema-direita. No caso português isso seria a direita radical seria o Chega, a extrema-direita seria o Mário Machado, que por acaso já apoiou o Chega, mas para todos os efeitos as organizações do Mário Machado são mais extremistas que o Chega. E na direita radical, não falo da extrema-direita, falo da direita radical, há muita gente que argumenta, e eu concordo parcialmente, que a islamofobia substituiu o antissemitismo como preconceito principal, enquanto nos anos 20, 30, o antissemitismo era ideologicamente central, não só à extrema-direita, e às vezes nem sequer só à direita, mas pronto, era uma... fazer parte do conteúdo da direita mais extremada, digamos assim. Hoje em dia é mais comum a direita radical focar-se no anti-islamismo, na islamofobia, falar muito nos perigos da suposta invasão islâmica, da islamização da Europa, etc. Isto é central à direita radical.
Existe uma teoria que é a teoria da grande substituição.
Da substituição, sim, uma grande parvoíce. Mas atenção, eu refiro também explicitamente que isso não é parcialmente verdade, ok? A islamofobia hoje em dia tem muito um foco mais direto, mais explícito na ideologia da direita radical, mas eu também refiro explicitamente, primeiro, que quando vamos para a extrema-direita, não para a direita radical, a extrema-direita mesmo extrema, o antissemitismo continua lá, e mesmo na direita radical, ocasionalmente, de forma ali um pouco mais implícita, nota-se que o antissemitismo também lá está. Nota-se que, por exemplo, o Jorge Soros, o Soros é tantas vezes usado como um símbolo do multiculturalismo, que quer destruir a União Europeia, e há muitos partidos de direita radical que também usam a imagem do Soros. E essas caricaturas... apesar de não serem necessariamente antissemitas, muitas vezes vão buscar, digamos, aqueles digamos, preconceitos clássicos dos judeus como pessoas que controlam o mundo, que conspiram contra os brancos e a civilização ocidental, etc. Isso também lá está, não morreu totalmente. E eu por acaso, eu diria que, em relação ao Jean-Marie Le Pen, as relações do Jean-Marie Le Pen com o antissemitismo são complexas e ele muitas vezes aproximava-se mais numa posição antissemita para ir buscar o apoio daqueles setores mais extremados da extrema-direita francesa. Ele até teve diversas polémicas ao longo da história com o Holocausto, quando ele disse que... quando ele fez, estou agora a lembrar-me de um caso em concreto em que ele fez um trocadilho para criticar um ministro francês, usando um trocadilho com... com a expressão fornos de Auschwitz, mas já naquela altura, já nos anos 80, o grande foco da Frente da Fundo Nacional era a luta contra os imigrantes que vinham no estrangeiro, e nesse sentido imigrantes que vinham de países de religião islâmica, inclusive países outrora colonizados pela França, já fazia parte da ideologia da Front Nacional, ou seja, não foi uma coisa que só agora é que surgiu a islamofobia, não, essa oposição aos imigrantes, à figura do muçulmano, já lá está desde há muito tempo, embora eu concorde que sim, que pelo menos no conteúdo ideológico é de face value à primeira vista. A islamofobia hoje em dia ocupa um espaço principal na direita radical, não na extrema direita propriamente dita, que continua a ser muito
antissemita. Vamos descer um bocadinho mais a sul, até Portugal. Portugal, durante muito tempo, até em França, escrevia-se artigos nos jornais a dizer porque é que Portugal, a extrema direita ou a direita radical, aqui o Fundo Nacional há quem diga que é a direita radical, eles próprios. Há quem diga que é a extrema-direita, está uma grande confusão, não é? Com o teu livro,
peço só por interromper, mas é assim, é óbvio que estes termos são muito complexos, há diferentes autores que usam diferentes conceitos, mas gostaria só de esclarecer que existe um relativo, não é total, um relativo consenso na ciência política em dizer que a maioria dos partidos que estão no poder são direita radical. Por exemplo, um autor muito influente, o Cas Mude, que diz que, explicitamente, fala da direita radical. Às vezes, em inglês, ele usa a expressão far right, e dentro da far right há a radical right e a extreme right. O que pode ser confuso em português, porque tanto far right como extreme right, em português, podem ser traduzidos como extrema direita. Mas para clarificar, diria que há a direita radical e a extrema-direita, e ambos fazem parte do lado, digamos assim, mais extremado da direita, mas uma é claramente mais violenta, mais extremista do que a outra. E a esmagadora maioria dos partidos são geralmente classificados pela ciência política como direita radical. Era só para esclarecer Há exceções, mas a maioria são. Atenção, há pessoas que discordam desta terminologia e destes conceitos, não é? Não é totalmente consensual.
Mas vamos então até Portugal. Estava a dizer que escreveram-se artigos e rios de tinta sobre porque é que Portugal parecia imune a esta radicalização.
Sim.
Até que o Chega apareceu e entrou derrompante, não é? no meio político português. Como é que explica isto? Não há islão em Portugal, quer dizer, não tem peso demográfico, não há uma população islâmica com peso demográfico. Viveu-se uma ditadura salazarista, há quem diga fascista, eu prefiro fascista, há quem diga que não é fascismo, bem, é uma grande confusão também, durante 50 anos. O que é que explica? Quais são os motivos que explicam que Portugal, uma parte, estamos a falar quase 20%, não é? Entre os 15% da população portuguesa esteja apta e vote neste tipo de partido?
Se me permitem, só mesmo mais uma à parte em relação à questão do fascismo, que é um tema que eu domino muito mais, o fascismo do passado, do que a direita radical. Existe em várias áreas de estudo, historiográficas e sociológicas, etc., existe um relativo consenso sobre aquilo que é e não é fascismo, é relativo. E é relativo, por exemplo, no caso português, que é bastante consensual até, que o regime português não era um regime fascista. Isto até é mais consensual do que a questão moderna da direita radical, até muito mais consensual nos estudos sobre o fascismo. Em Portugal não, em Portugal há um grande debate sobre esse tema, mas quando saímos de Portugal e vamos à literatura em... Depende também das línguas, mas em inglês, ou mesmo até em francês, nota-se que é quase consensual. Depende, se formos para a historiografia italiana, já há ali mais, há alguns autores que não aceitam bem isso, mas pronto.
Para quem não vê, estou a fazer aspas, o fascismo português não tinha a ideia do progresso, a ideia da revolução não existia. Não é?
Era por acaso, o Salazar fala... O Salazar também falava em revolução, mas acho que sim, dava um sentido mais conservador a esta palavra.
O mesmo artista do futurismo que marca o fascismo italiano em Portugal não tinha tanta força, não é? Portanto, mas vamos.
Isto é uma parte, eu sei, eu é que não resistia a fazer o comentário.
Pronto. Vamos ao Chega. O que é que explica isso?
Sim. Na tua opinião? Por acaso, são aí duas das razões apontadas, são por vezes referidas para... justificar o porquê de ter havido tanto durante tanto tempo este suposto excepcionalismo português, entre aspas, o facto de Portugal não ser um grande destino de imigração, portanto não havia também uma grande oposição ao multiculturalismo, o facto do legado a ditaduras, mesmo conservador ou fascista, etc. Ou havia quem poderia acrescentar que os sentimentos de euroceticismo não são assim tão... fortes em Portugal como noutros países, etc. Isto durante... Estes e outras razões foram apontadas pelos estudiosos para explicar o porquê do Chega, da direita radical não ter crescido. Mas acho que agora há aqui o Chega, que provou que Portugal não é nenhuma exceção e até, a meu ver, pode inclusivamente um dia chegar a aproximar-se mais do PSD. Não acredito, muito sinceramente, que alguma vez substituiu o PSD como principal partido da direita, mas pode sim, tem potencial para se aproximar mais dele. E o que é que o explica? Bem, mais uma vez, não é o tema principal do meu livro, mas posso dizer que, na minha opinião, tem muito a ver com o sentimento de percepção da qualidade da democracia, a esse ponto, e a ideia de que as pessoas, digamos, a crise da representatividade, por assim dizer, existe um nicho do eleitorado que sente isso, também em Portugal, por alguma razão chega. Existem alguns estudos que demonstram que o Chega tem tido algum sucesso entre o eleitorado tipicamente abstencionista, e isto pode reforçar a hipótese de que o sentimento de descrença na representatividade da democracia liberal é um ponto forte para a direita radical crescer. Há também a questão de o Chega... ter passado por um processo de... está ainda a passar, ainda não passou totalmente, por um processo de normalização que leva a que os seus potenciais eleitores deixem de o ver como um partido fora do que é normal, fora do que é convencional, um partido normal, como outro qualquer. esse processo, este processo de normalização acontece sempre que um partido de direita radical ou extrema-direita cresce. Esse processo está a acontecer em Portugal e muitas das vezes os meios de comunicação, conscientemente ou não, acabam por participar nele. Eu não acredito em teorias da conspiração, de achar que os meios de comunicação estão todos numa grande conspiração para legitimar o André Ventura. Aliás, existem alguns meios de comunicação que notoriamente até são anti-Chega, mas ocasionalmente, mesmo que seja por sensacionalismo ou para ver se, para tentar ganhar público, para atrair o público, alguns meios de comunicação acabam por participar também neste processo de normalização da direita radical, neste caso o Chega. E depois há também aqui outra questão, que é a seguinte, a questão da... Eu não lhe chamaria polarização, mas se quisermos chamar de polarização, que vem desde o tempo em que António Costa fez uma aliança com a extrema, não chamaria de extrema-esquerda, a esquerda radical, o que é que lhe queiram chamar. A geringonça, pronto, esse belo termo, que ajudou a construir ou criar uma situação em que o potencial eleitorado da direita, o potencial eleitorado da direita poderia ver como principal objetivo, digamos, derrotar a esquerda como um todo, pelo qual o Chega se tornava num problema menor, ou nem sequer um problema, o que pode ter influenciado alguns eleitores de direita, na medida em que Ventura surgia como o líder que ameaçava a esquerda como um todo. Eu, por acaso, não estou a culpar o António Costa pelo crescimento do Chega, estou só a analisar objetivamente algo que aconteceu. Depois, apesar de Portugal não ser um país tão destino de migração, há a questão... E o discurso anti-imigração no Chega também existe sim, claro que existe, mas talvez ainda não seja tão forte como noutros partidos de direita radical, e por isso, devido às características de Portugal, o discurso do Chega é muito mais voltado para as minorias que sempre fizeram parte, ou que fazem desde há séculos parte, da comunidade portuguesa, como é o caso das minorias ciganas. É aí que está, ou pelo menos no início era aí que estava o foco.
A nossa conversa já vai longuíssima, Carlos, é muito, muito interessante, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta que tem que ver com a atualidade que nós vivemos e com o conflito entre Israel e a Palestina. Ora, é visível nos últimos dias, nas últimas semanas, se quiseres, que este conflito está a aumentar o fosso entre o chamado Ocidente e o chamado Sul Global, que é uma expressão que apareceu há relativamente pouco tempo, em que engloba no fundo o resto do mundo.
É o que não é o Ocidente, basicamente.
É o que não é o Ocidente, não é o Ocidente e o Sul Global, que é o resto do mundo.
E a Austrália faz parte do Ocidente, está no Sul.
E o Japão. Mas a grande questão é, há uns que dizem que consideram Israel ainda uma democracia, e há outros que dizem que há muitas décadas que o Likud e os ortodoxos israelitas organizam um regime próximo do apartheid, que em princípio será o contrário da democracia. Como é que vês isto?
É assim, devo dizer uma coisa, não estudo o caso do israelita, não refiro sequer aqui,
é a
atualidade. Claro que posso dar a minha opinião, mas aconselho a... digamos, a tomarem com algum ceticismo e irem ler mesmo os especialistas no tema de Israel. Em relação à questão do Estado da Apartheid, eu acho que faz mais sentido falar da questão do Apartheid, que é toda uma questão, outra questão, na questão da Cisjordânia, na colonização da Cisjordânia, e menos em Israel, no território histórico de Israel propriamente dito. Acho que faz mais sentido falar nisso na questão, nos territórios ocupados, por assim dizer, naquilo que os colonos ali, na sociedade que os colonos ali estão a construir. No que diz respeito à democracia israelita, propriamente dita, como disse, não estudei o caso a fundo, mas diversos especialistas do tema apontam para a aproximação do Netanyahu e do Likud a uma ideologia mais próxima da direita radical, apesar do Likud ser historicamente o partido da direita israelita, desde os anos... acho que chegou pela primeira vez ao governo nos anos 70, posso estar enganado, mas no caso do Netanyahu há uma radicalização e uma aproximação aquilo que poderia chamar de direita radical, tal como a Orban, que começou por fazer parte de um partido, o partido dele, por acaso, inicialmente até era de esquerda liberal, depois tornou-se de conservador tradicional, foi assim que ele chegou ao mandato. Não sei se me estão a ouvir, estão a ouvir-me? Isto caiu.
Já estava-te a dizer que o partido Orbán pertence ao Partido Popular Europeu, ou pertencia?
Ou pertencia, muito... sim. Mas e pode-se dizer que o Netanyahu talvez tenha feito algo semelhante, tenha passado por um processo semelhante ao Orbán e que se tenha aproximado e tem efetivamente coligações com partidos muito mais extremistas até do que a posição oficial do Likud. Por isso, sim, eu incluiria o Netanyahu nestes novos fenómenos. É assim, Israel, por todos os efeitos, usando aquilo que são as definições da democracia liberal, Israel continua a ser uma democracia liberal. Para mim, isto, apesar de, ou pelo menos ainda tem o aparato daquilo que são as democracias liberais do Ocidente. E agora as reformas que o Netanyahu queria fazer, ao que se colocam um perigo a essa realidade. Mas como eu disse, eu não estudo o caso de Israel promenadamente, não confiem em mim, esta é uma opinião que eu formulei, uma coisa, amigos de jornal e por aí, por favor, vão ler os especialistas.
Carlos, obrigadíssimo por esta conversa, e aí quem nos ouve, Os Perigos da Direita Radical, publicado pela Desassossego, pode ser encontrado nas livrarias portuguesas ou brasileiras de França, ou também na internet, se preferir. Também, se preferir, este livro, já sabe, pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça de ler O Melhor Remédio. Obrigado,
Carlos. Muito obrigado.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.